Em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz: "Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Jesus nosso Senhor, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus." Paulo demonstrava o entendimento de viver muito além da perspectiva terrena ou mesmo temporal. Ele vivia por algo maior, ele vivia para a eternidade. E é a respeito disso que nós vamos falar nos próximos minutos. Fique comigo. Estou hoje na cidade de Birmingham, na Inglaterra, e o que temos aqui atrás de mim são as ruínas de um mosteiro que data do século XII. É com esse cenário que nos traz uma lembrança específica que queremos trazer, também uma mensagem específica. A lembrança que ele nos traz é que aquilo que construímos nessa terra não dura para sempre. E mesmo aquilo que dura mais do que a vida daqueles que o construíram, como esse mosteiro, por exemplo, não pode ser usufruído por muito tempo. Isso nos remete à lembrança de que há algo eterno, há algo de maior valor pelo qual nós precisamos lutar. Ao citar a declaração do apóstolo Paulo no início, que dizia: "Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus", está registrado em Atos 20, 24. Mostramos que Paulo não apenas pensava além dos seus dias terrenos ou dos valores terrenos, mas ele pensava e focava naquilo que era eterno. Mas ao dizer "em nada tenho a minha vida como preciosa", Paulo nos mostra que viver por algo maior traz implícita a ideia de que precisamos sacrificar algo menor. O reino de Deus e os valores eternos são mais importantes e mais valiosos do que aquilo que podemos viver ou desfrutar em termos de alegrias, conquistas e realizações nessa terra. E muitas vezes precisamos entender, não que a palavra de Deus não nos permita ter alegria. Quando você lê o livro de Eclesiastes, há afirmações a respeito de desfrutar do seu trabalho, gozar a vida com a mulher que você ama. Nós precisamos entender que essa ideia e o conceito de viver a vida com alegria, ela é bíblica, desde que isso não nos roube o foco de algo maior. O que não podemos é, em nome do prazer terreno e passageiro, anular a busca e a valorização daquilo que é eterno. Então nós precisamos, de tempos em tempos, lembrar de definições bíblicas importantes. E uma delas que nós precisamos entender é quando conseguimos mensurar o que é espiritual como tendo maior valor e mais importância do que aquilo que é natural e terreno. A palavra de Deus nos mostra, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que um homem interpela Jesus dizendo: "Senhor, diga a meu irmão que reparta comigo a herança." Naquele momento, Jesus responde àquele homem dizendo: "Quem foi que me constituiu juiz ou repartidor entre vocês?" E naquele momento, Jesus aproveita uma disputa terrena movida pela avareza, pela ambição dos bens materiais, e ele começa a nos ensinar princípios de ordem espiritual, princípios que merecem a nossa atenção. Nesse texto, por exemplo, de Lucas, Jesus diz: "A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Ele fala de um homem rico que queria juntar mais, entesourar mais, e no entanto, uma voz lhe diria ao final da sua vida: "Louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tem preparado, para quem será?" A perspectiva bíblica correta de como viver a vida é analisar aquilo que eu e você estamos construindo e pensar: para que ou para quem estamos construindo? Em Lucas 16, 15, o Senhor Jesus afirma: "Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem." Jesus tinha uma didática interessante. Muitas vezes, antes de afirmar o que alguma coisa era, ele começava pela declaração do que não era. A ideia é remover primeiro um conceito errado a respeito de algo, para só depois poder, então, estabelecer o certo. E Jesus afirma: "A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Se não é nisso que consiste a vida, no que é que ela consiste? Jesus conta uma parábola sobre um homem rico que queria entesourar ainda mais, para no final da sua vida ouvir a declaração: "Essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?" Então Jesus diz: "Assim aquele que junta tesouros para si, mas não é rico para com Deus." Jesus nos mostra que mais importante do que juntar ou usufruir de tesouros e riquezas terrenas é considerarmos a perspectiva da eternidade, é juntarmos tesouros para o céu. Repito, Não estou falando contra poder ter uma vida abençoada nessa terra, mas estou falando sobre não ter o foco ajustado só nas coisas terrenas. Colossenses capítulo 3 nos diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, que nós devemos buscar as coisas que são do alto. E para todo cristão, uma definição importante no início da sua caminhada é conseguir entender o que é mais importante. Então, mais importante do que qualquer conquista e realização terrena é, de fato, estabelecermos as conquistas e as realizações espirituais. Aquilo que juntamos para a eternidade tem muito mais valor, não apenas pelo propósito a que serve, mas pela sua própria duração, pelo tipo de recompensa que pode gerar nas nossas vidas. Mas sem a definição do que é mais importante, jamais viveremos por algo maior. Tenho observado ao longo de anos de caminhada cristã, de ministério pastoral, quantas pessoas se perdem focando naquilo que é de menor importância e, com isso, acabam se esquecendo daquilo que é de maior importância. Alguns sequer se preocupam com a sua salvação. Outros até se lembraram da sua salvação, mas não contribuíram para a edificação do reino de Deus na terra, não serviram as pessoas, não fizeram nada além de preencher os anseios egoístas do seu coração. Então a definição do que é importante, ela vai nos livrar do que eu quero classificar das distrações da vida terrena. A menos que você tenha claro o foco daquilo pelo qual vale a pena lutar, aquilo pelo qual vale a pena considerarmos tesouro, então você estará sujeito às distrações terrenas. Nenhum de nós, no final dessa vida, levará nada que juntou aqui. A Bíblia diz que o homem vem nu para essa terra e essa é a forma como ele sai. Nenhum de nós vai levar absolutamente nada. Há uma única coisa dessa terra que nos acompanha. Apocalipse 14, 13 fala: bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, porque as suas obras os acompanham. O único tesouro que você pode levar dessa terra é aquilo que você fez para Deus. É aquilo que, mesmo que fazendo pelos outros, você intencionou fazer para Deus, será recompensado por toda a eternidade. Isso lhe será devolvido e retribuído na forma do que a Bíblia chama de galardão, de recompensa. Entender isso nos livra das distrações terrenas. Eu me lembro de uma ocasião quando alguém me disse: pastor, eu fico impressionado como o senhor é alguém que não tem nenhuma ambição. Eu olhei para ele e falei: você está enganado. A minha ambição é diferente da sua. Enquanto você decidiu construir um império financeiro aqui na terra, eu decidi entesourar para os céus. Mas falei para ele: eu tenho uma ambição. A diferença é que você tem um tipo de ambição completamente diferente da minha. Falei: eu estou focado num outro tipo de tesouro. Eu estou juntando para a eternidade. Quando nós temos esse foco, ficamos livres, como acabei de declarar, das distrações da vida terrena. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos, de todos os homens, os mais infelizes, os mais dignos de lástima. Eu preciso crer no Evangelho que me leva além da vida terrena, além da dimensão de tempo que me foi dado para viver nessa terra. Eu preciso focar a eternidade, não apenas a minha eternidade, não apenas a eternidade daqueles que eu posso fazer a diferença salvando a vida deles, mas mesmo aqueles que eu procurei servir e que talvez nunca corresponderam para Deus. A minha disposição de serviço, a minha doação, aquele sacrifício talvez do meu tempo ou de aparentes conquistas terrenas, esse sacrifício de algo menor construiu algo maior, que é uma recompensa eterna. Entender o que é mais importante e focar na recompensa vai nos livrar das distrações da vida terrena. Então, nós precisamos aprender a ajustar exatamente o foco nessa recompensa. Talvez o melhor remédio para que a gente, ao longo do caminho, não se distraia, para que a gente não venha considerar a nossa vida importante demais para ser vivida só para nós mesmos, seja colocar os nossos olhos na recompensa. O apóstolo Paulo diz, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10, que cada um de nós irá um dia comparecer perante o tribunal de Cristo, onde seremos julgados por meio de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Nós não podemos considerar esse um assunto sem importância. A palavra de Deus nos diz que tanto a ressurreição dos mortos como o juízo eterno são rudimentos da doutrina de Cristo. Está lá em Hebreus, no capítulo 6. A palavra de Deus nos mostra que os mortos ressuscitarão um dia e haverá recompensa eterna. A Bíblia chama esse juízo eterno de rudimento, porque o julgamento que cada um de nós terá diante de Deus, não apenas se somos ou não salvos, por termos ou não crido na obra de Jesus na cruz, mas uma recompensa por tudo aquilo que fizemos por meio do corpo, é parte de uma doutrina bíblica muito clara e explícita. A palavra de Deus fala de gente que será salva pelo fogo, mas não terá recompensa. Portanto, o galardão é mais do que salvação, é a recompensa do trabalho, é o retorno de toda a sua dedicação e das suas obras em prol de Deus, do reino de Deus, das pessoas, mesmo aquelas que nunca voltaram o seu coração para Deus. Nós precisamos olhar para o Evangelho e entender que, embora ele seja um Evangelho de ganhos, ele significa também, muitas vezes, perdas. Jesus falou sobre tomar a cruz, sobre negar-se a si mesmo. Jesus fala que o grão de trigo, que caindo na terra não morre, não dá muito fruto. Há momentos onde precisamos praticar determinadas renúncias. Isso não significa que a vida cristã será só renúncias, mas também precisamos entender que não há como crer numa vida cristã sem nenhum tipo de renúncia. E quando renunciamos a algo menor em prol de algo maior, estamos sempre fazendo uma semeadura, que como o Senhor Jesus disse, terá colheita. Quando o grão de trigo morre, ele pode frutificar. E por causa disso haverá uma colheita maior. Eu prefiro não chamar isso de sacrifício, eu prefiro chamar isso de investimento. Eu prefiro entender que é um plantio necessário para uma colheita abundante e que terá valido a pena. Quando olho para as Escrituras, vejo Paulo dizendo que antes para mim era lucro, considerei como perda. O Evangelho tem uma conotação de perda. Perda talvez para a vida terrena, momentânea, mas que gerará ganhos por toda a eternidade. Então, meu conselho a você, baseado nas Escrituras, viva por algo maior. Não viva de forma egoísta, não viva apenas para você mesmo, não viva apenas para aquilo que é transitório ou passageiro. Viva por algo maior, viva por aquilo que é eterno.
Tem uma caravana também.